Olá, amigos. 16 horas. O Notícias Agrícolas está começando agora mais um boletim informativo. Vamos falar de cana, isso mesmo. Uma safra curta e uma entressafra longa. E isso preocupa os produtores rurais. Vamos a Piracicaba. De lá de Piracicaba, terra tradicional da cana, a Copaclana, cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, naturalmente está acompanhando todo esse desenrolar de uma safra complicada. Aliás, no estado inteiro, a Copaclana que tem produtores em várias regiões. E o Arnaldo Bortoleto, presidente de lá, vai nos mostrar um pouquinho de como a cooperativa está vendo essa entressafra longa, né, Arnaldo? Seja bem-vindo, uma boa tarde para vocês aí.
Boa tarde aí aos ouvintes da Notícia Agrícola, Giovanni. É, a situação sim, é difícil, a gente sabe disso, nós estamos trabalhando fortemente para com que o nosso produtor consiga atravessar esse final de safra e começo 2019 lá para abril só, né? Porque nós sabemos que devido ao tempo, ao clima que teve esse ano aqui, falta de chuva, falta de água para a lavoura. É, nós tivemos uma quebra de produtividade em torno de 15% aqui na nossa região. Isso faz com que também a cana plantada 18 meses, ela não esteja um período útil de desenvolvimento para que ela comece final de março, abril já com toda a sua produção completa, né, Giovanni?
É verdade. Significa,
Então
né,
isso.
Arnaldo? Não, desculpa, continua.
Pode. É, isso faz com que também ele tenha essa longa entressafra, falta de dinheiro, porque ele não está produzindo, não está entrando e está gastando, né? Porque você sabe que o custo fixo todo produtor tem. E com isso também vai dificultando a próxima safra, que já devido à seca desse ano, a cana que foi cortada no início, a brotação retardou, porque sem chuva não brota a cana, nós devemos ter prejudicado também a safra 2019-2020.
Agora, Arnaldo, você falou, né? Você já apontou lá na frente a situação da próxima safra, que é essa cana de 18 meses. Ou seja, o início do próximo ciclo não vai ter uma cana no ponto ainda, né? Que vai ter que cortar a cana antes do ponto, né? Se é que vai.
Sim,
Se,
é
e com cobertor curto vai ter que cortar de qualquer jeito, né, Arnaldo?
isso não, porque tem que começar a safra. Você sabe que o período de insulização que a usina começa tem que começar e terminar junto com a usina. Mesmo uma cana prejudicada, vai ter que iniciar a safra. É, e mais outro fator agravante, que os preços caíram muito, né? Para quem acompanha o mercado internacional de açúcar, esse foi um dos anos piores que nós tivemos em questão de preço. Isso faz com que a TR do produtor caia. O etanol também na safra cai, porque a oferta é muito grande. Então, o produtor está com custo hoje, se for ver, abaixo do custo de produção. Isso faz com que também ele fique assim, em dificuldades financeiras. O que nós estamos tentando fazer com esses produtores? Estamos lançando alguns programas de melhorar os tratos culturais, fazer com que ele aprimore seu tratamento na lavoura para poder aumentar a produtividade. Eu acho que a única solução é o produtor conseguir ter mudas sadias para plantar, terreno bem preparado, uma condução sadia para que ele, com o mesmo gasto, consiga aumentar a sua produtividade. Nós estamos aí elaborando um programa que chama Top 100 para 5 anos, então você sabe que é o ciclo todo da cana, para que esse produtor nosso consiga permanecer no setor.
Exato, porque é uma situação complicada. A última vez que nós conversamos, né, Arnaldo, você alertou até que muita gente, inclusive na região de Piracicaba, já está diversificando cada vez mais a produção, né?
A produção
Muita
de
gente
cana,
saindo da
isso.
cana já, né, Arnaldo?
Tem muita gente, sim, saindo da cana, e nós estamos aí fomentando fortemente na renovação da cana, entrar com a cultura da soja, que é uma cultura compatível com a cana, porque você colhe a cana em setembro, outubro prepara, novembro já planta. Quando chega no máximo até final de março, você já colheu essa soja e já entra com a cana. Então você tem um período aí, uma outra cultura, você dá uma estruturada nesse solo e proporciona uma rentabilidade melhor no plantio de cana de 18 meses, né, Giovanni?
É verdade, Arnaldo, e como dizem, né? Ainda que São Paulo menos mal, né, ou sei lá, menos pior, digamos assim, que São Paulo não é muito bom para milho, porque se tivesse o milho de segunda safra boa competitividade. Então não seria nem cana, nem soja na renovação, seria soja no verão e milho no inverno, né, Bruno?
Sim, sim, isso aí, você sabe, o Centro-Oeste é muito forte nisso, eles fazem safra, safrinha, alguma região, que nem o Paraná, consegue até 2,5 safras, né, porque ele entra com o trigo, com uma cevada agora no período de inverno, ele tira o milho, ele faz uma safrinha mais cedo de a primeira cultura de soja, entra em janeiro com milho, julho, junho, colhe esse milho e entra com trigo, colhe agora o trigo e já entra com a outra lavoura. Então, não é toda a região e tem que ter um solo bom também para isso.
É verdade.
O Brasil tem regiões que consegue isso. Então, aí a cana, no preço de hoje, não concorre de jeito nenhum.
É verdade. Ainda bem que, pelo menos aqui em São Paulo, ainda não tem como usar esse milho e safrinha. Então, a cana não corre risco de sair de vez. Porque se desse, né, Arnaldo, muita gente já não estaria nem plantando cana, né, infelizmente. Arnaldo, me diga uma coisa. Você comentou, né, falamos, um caixa curto esse ano, safra com baixa produtividade, portanto, o volume de entrega foi maior, né? Foi menor, quer dizer, e ainda assim também com preços mais achatados, porque o TR, embora a sacarose foi um pouco melhor aí até agosto, mesmo assim, o Consecana a gente vê que está aí parado há 7 anos aí sem renovação. Arnaldo, você estava me contando que tem alguma possibilidade de aqueles que tiverem uma gestão um pouco melhor atravessar um período aí, porque não ganha, tem um restinho do Consecana para receber ao longo da entressafra, né, Arnaldo?
Sim, sim, aquele que entrega no prazo Consecana, no projeto Consecana que nós temos aí, ele recebe 80% de antecipação no mês seguinte à entrega da cana e 20% fica retido para a usina pagar o fornecedor em um quarto em janeiro, um terço em fevereiro, metade em março e o último quarto em abril. Então, aí faz-se o fechamento da safra e, com isso, ele consegue custear o custo fixo dele, né, Giovanni? Então, é uma renda bem pequenininha que o produtor tem, mas é mais aí para a subsistência mesmo, para ele poder pagar o custo fixo que ele tem de empregados, tratores, máquinas aí para fazer...
É uma subsistência, é subsistência mesmo, né, Arnaldo? É bem subsistência mesmo, né?
Esse ano está desse jeito, sim, para quem acompanha o setor. Você sabe, em 2016 nós tivemos um fechamento do ETEC de 0,68, caiu de 17,059, e previsão para essa safra dificilmente sai do 0,58. Então você vê o custo nosso subindo e o valor da TR caindo. Quem que consegue fazer milagres, né? Tem que levar a produtividade para conseguir permanecer no setor.
O Arnaldo, não é todo mundo que tem direito a esses 20% do Consecana na entressafra, né? Conta pra gente um pouquinho, porque muita gente que nos acompanha também não conhece os detalhes aí.
Sim, porque tem esse produtor que está no spot, vamos supor, que não tem contrato com o Consecana, então ele faz a venda à vista. Então, aquele que faz a venda à vista, ele antecipa, ele recebe 100% já na entrega da cana, então não fica valor residual nenhum. Mesmo que a cana venha subir na entressafra, ele não vai receber. O Consecana prevê que na entressafra sempre o preço, a tendência dela é aumentar, por isso que se faz 80% e 20% fica seguro para interessar, para que se a cana subir, o produtor poder também participar dessa alta.
Não,
né?
Perfeito.
Esse que é o modelo Consecana.
Não, perfeito. Isso daí foi bom para... Foi bom esclarecer um pouco mais aqueles que nos acompanham aqui. Arnaldo, agora, de todo modo, você falou do spot. O Corral aí de Piracicaba, o presidente aí da associação, já nos disse uma vez que a associação estava incentivando a venda no spot. Agora, esse ano, nem a venda do spot adiantou, né, Arnaldo? Porque faltou cana para todo mundo, né, Arnaldo?
Ah, faltou. Eu sei que a concorrência foi grande, entre as usinas mesmo, eles andaram aí se mexendo muito, que muitas têm contrato, né, de açúcar, que tem contrato, ou açúcar ou energia, ele precisa moer aquele X já pré-estabelecido. E com a quebra tanto da cana própria, da unidade industrial, como de fornecedores, essa compra no paralelo foi forte esse ano, mas bem você viu, com pouca cana, então não foi, não atendeu toda a necessidade, não. É. Tanto é que você vê que o Brasil esse ano produz menos açúcar do que a Índia, primeira vez na história que o Brasil está produzindo menos açúcar de cana do que uma própria Índia, que tem um subsídio muito alto lá, que é uma outra coisa diferente, que prejudica muito o produtor nacional, né?
E Arnaldo, ainda vem mais subsídio da Índia para a temporada deles, que está começando agora, né? A safra 18 e 19 deles aí.
Lá eles têm aí, a área deles é muito produtor, é em torno de 50 milhões de produtores, com 1 a 2 hectares, então eles querem que esse pessoal fique no campo, porque se ele sair do campo, quem que vai dar assistência e condição de sobrevivência desse povo na cidade?
Exatamente.
Então, lá eles fazem uma política agrária de permanecer, pois que o governo faz com que esses produtores permaneçam no campo, né? É uma atividade mesmo para fixação do homem no campo.
E é um
trazer para a cidade, você sabe que
exatamente.
Aí tem como dar comida para esse pessoal.
É uma população de quase 2 bilhões,
gigante, né?
Muito grande. E isso, na verdade, né, Arnaldo, a gente vê que é um subsídio que começa no campo e termina lá na indústria. Porque para a indústria colocar esse excedente dele no mercado internacional, o governo tem que dar um suporte, porque também senão eles não aguentariam o custo, né?
Perfeitamente. É justamente isso. O governo lá auxilia até na colocação desse açúcar fora para ter condições de acompanhar esse mercado que está em baixa, né? Preço muito baixo. Então, o governo paga essa diferença do custo para as usinas também lá.
Arnaldo, você que está nesse mercado há muito tempo, produtor, líder de cooperativa, tá há muitos anos, conhece toda essa conjuntura. Arnaldo, a gente tem discutido muito aqui, sempre que pode, a questão do etanol como commodity, né? Quer dizer, o etanol hoje ele está segurando as pontas do setor nessa safra, possivelmente vai continuar no, na safra que vem, mas, por exemplo, na safra que vem, mesmo que a gente saiba que vai ter mais um subsídio, mais um superávit indiano muito substancial, ainda assim as indústrias não conseguem planejar a safra seguinte com etanol. Elas são obrigadas a se planejar em açúcar, né, Arnaldo? Ou seja, não tem como fazer rede de etanol, né, Arnaldo? Isso que é uma... Com exceção do anidro, O hidratado, você não tem como se planejar, né, Arnaldo?
Sim, é o anidro que você falou, as usinas são obrigadas a fazer a cota dela para faltar o anidro na mistura, então é um 12 avos que cada uma comercializa, então isso é bem regulamentado, então não tem falta para a mistura da gasolina.
Exatamente.
O que é interessante, que está crescente, é como o etanol é autossustentável e traz uma melhoria no ar. Você sabe que outros países, a própria China, a própria Índia, está criando programas de adição de etanol na gasolina. Isso é muito importante, porque daí também parte do ATR que vai para o açúcar vai ser direcionado para o etanol. Isso é uma tendência, lógico, não para agora, para 4, 5 anos, de dar uma melhorada e uma estabilizada nos preços, né? Que é o que a gente vem buscando. Então, tomara sim que o etanol comece a mundialmente ser utilizado como aditivo da gasolina, e aí sim a pressão do açúcar fica menor e essa quantidade de ATR produzida direcione mais também para etanol.
Perfeito. Arnaldo, para terminar, eu estava me esquecendo. Um dos pivôs dessa crise, além da falta de chuva, da seca de 150 dias praticamente, né, Arnaldo? É que também foi uma seca muito severa em cima de uma cana muito envelhecida, né, Arnaldo? Isso potencializou mais ainda a perda de produtividade, né?
Então, você vê que a cana-de-açúcar é assim, é dividido, lógico, o ciclo para 5 anos, em média, né, vamos falar assim. E quando o produtor acaba recebendo menos, o que ele faz? Ele gasta menos.
Gasta menos.
Gastando menos, e tem uma área para renovar, ele fala, não vou renovar porque a renovação é muito cara, eu vou tocar mais uma safra. E vai aquela, mais uma área, mais uma safra, ele envelhece o canavial, e cada vez que envelhece, vai também é um fator de diminuição de produtividade. Isso é muito sério. Este ano nós vamos ver que o percentual de renovação foi muito aquém. Uma pela seca e uma pela falta de dinheiro. Então, o ano que vem nós vamos ter também um canavial mais envelhecido, com menor produtividade. Isso gera um ciclo que a hora que ele vai ter que investir, a área de renovação é maior, por isso que tem que ser muito bem dimensionado, muito bem planejado, para que o agricultor não invista tudo de uma vez, né, João?
E importante é destacar que, como vocês aí, né, Arnaldo, cada vez mais se busca a necessidade de diversificação. Vocês já estão incentivando grãos, a Copacabana tem um pé também na pecuária, a coisa está tentando não deixar mais o produtor de cana, infelizmente, só com os ovos numa cesta só, né, Arnaldo?
Sim, esse faz parte do nosso planejamento estratégico, sabe que nós traçamos ano passado, a cooperativa diversificar mais, não ficar só no setor canavieiro. Então, para isso, nós temos que orientar os nossos produtores também a fazer a mesma coisa. Não ficar só com cana, ir para soja, onde tem um pouco de milho, onde tem a pecuária, ou onde pode ter uma hortifruti também que ele possa investir, para que numa crise violenta que nós estamos passando, ele não dependa de uma cultura, Giovana. Isso é importante, uma fazenda ser tratada como uma empresa hoje, né? Então, uma empresa, ela pode ter lá a cana, ela pode ter o milho, pode ter a soja e a pecuária. Isso é importante, você vê um programa grande, então, a floresta e grãos, a pecuária, a floresta, é uma que está sendo fomentado muito lá no Cerrado, onde você tem o gado, a pecuária, a floresta junto e consorciando. Então, esse consórcio está sendo muito favorável e economicamente viável. Isso que nós temos que ver, né? O produtor investe mais, mas também tem um retorno maior.
Arnaldo, para concluir, a Copacabana tem gente de várias regiões. Nós mesmo, eu acabei de lembrar vocês aí, antes de entrar no ar, que o Beto Artioli, da Tecnocana, que é lá de Macatuba, 200 quilômetros daí, de Piracicaba, ligado, fornecedor do Zilor, que tem naturalmente uma relação diferenciada com seus produtores, né, Arnaldo? Igual lá em Campo Florido, em Minas Gerais. Eu me lembrei que a Copacabana também, ela também tenta juntar produtores para ela própria negociar a cana dos produtores, seja com Secana mais alguma coisa. Como que ficou esse programa, Arnaldo? Como que esse programa da Copacabana?
A gente tenta aqui com alguns pequenos produtores, principalmente, né? Uhum. Que você sabe, o pequeno dificilmente ele consegue fazer uma negociação boa. E nós temos aqui 80% da região de Piracicaba, médio e pequenos produtores. Então, aí é o departamento técnico da associação que reuniu uma gama aí de 50, 100 produtores para negociar juntos, sim, conseguir um preço melhor. Então, são reuniões que se fazem de planejamento para ver quanto cada um tem de cana, e depois senta junto com a unidade industrial e faz essa oferta dessa cana. Isso fortalece, ele sempre consegue alguma coisa a mais que traga de receita, tá, Giovanni?
Perfeito. Não deve ter sido nada excepcional esse ano, né, Arnaldo? Em função da situação, nem todo mundo tinha cana. E, naturalmente, que as unidades também aproveitam o momento também para não abrir mais a carteira. Mas teve alguma melhorazinha também, Arnaldo, pelo menos?
Sim, teve produtores que conseguiu aí, em média, R$5, R$6 a mais por tonelada, o que ajuda, né? Seja no transporte, seja no valor final, seja no filho de APR, aí tem várias modalidades que negocia. Vamos falar, uma negociação e favorável ao produtor, como você disse. E as casas principalmente, mas a Copa, isso voltado na associação, mas hoje nós temos cana em produtores em Minas Gerais, em Goiás, que vem crescendo muito, Mato Grosso do Sul. Então a cooperativa, sim, trabalha nessas outras áreas fortemente junto ao nosso produtor.
Muito bem, Arnaldo, muito bem. Arnaldo Bortoleto, foi um prazer tê-lo conosco, então. Muito obrigado por suas informações aqui. Como sempre, bastante valiosas e mostrando aí uma situação que, como você disse antes de entrar no ar, vai desencadear numa safra que provavelmente termina agora, no mais tardar, final de outubro, né, Arnaldo?
Perfeitamente. Outubro, comecinho de novembro, está encerrando-se a safra, sim, porque foi mais curta. Não sei que desabe a chover muito, mas isso acho que não vai ocorrer. A safra está, sim, finalizando. Esperamos que o clima do ano que vem, do próximo safra, seja favorável, que os produtores consigam uma melhor produtividade e um melhor ganho financeiro para poder conduzir a sua lavoura e a sua propriedade, né, Giovanni?
Exatamente. É o que o Notícias Agrícolas quer e deseja a todos vocês. Forte abraço e boa semana, viu, Arnaldo?
Um abraço, obrigado igualmente.
Agora vimos lá que a situação da cana, como a gente está acompanhando os sementes agrícolas, numa safra curta, entre safra comprida, e que aqueles que estão no Consecana vão conseguir viver dos 20% que restam a receber durante a entre safra. Mas é um valor de mero subsídio, que mera subsistência, mas que sempre seria o ideal para 3 meses de safra, mas não para praticamente 5 meses de entre-safra. Uma situação complicada que o Arnaldo Bortoleto, presidente da Copaclana, nos disse com todas as letras, né? Muita gente aí deixando a cana, e ainda aqueles que conseguem se reunir, os pequenos, dentro da cooperativa e formar um preço um pouco melhor para negociar aí no mercado. Porém, nessa safra, isso também não foi uma coisa muito consolidada, porque também faltou cana para todo mundo. Notícias Agrícolas agradece a sua participação e sua audiência. Fique com a gente que voltamos em instantes.